9:34, desde o dia 22 de janeiro, está sendo realizada a Operação Reestruturação, uma mobilização de servidores fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura. Os servidores reivindicam melhores condições de trabalho e reestruturação da carreira. Essa mobilização impacta as operações de fiscalização em portos, aeroportos e regiões de fronteira. Para entender melhor esse assunto, nós vamos conversar com o auditor fiscal federal agropecuário Roberto Siqueira Filho, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
Por que vocês estão fazendo essa mobilização? Explica para a gente exatamente qual é a reivindicação da categoria.
Olha, nós estamos num processo de negociação com o governo federal desde 2011, né? Que envolve o aumento do nível de responsabilidade da nossa categoria. E essa negociação, ela previa que, por volta de 2017, 2018, nós seríamos reconhecidos dentro das categorias de auditoria federal. Por conta de mudanças de governo na época, esse processo não foi concluído. Então, nós retomamos esse processo agora, uma vez que o atual governo reabriu, né, as negociações, e estamos aguardando daí agora que haja finalmente a conclusão desse processo, que foi todo ele desenvolvido em conjunto com o governo, né? não foi só uma iniciativa nossa, né? Então foram várias etapas que foram cumpridas, tanto por nós quanto pelo governo na época, e falta simplesmente esse processo. Nós já assumimos as responsabilidades que deveríamos receber. Nós estamos executando um monte de outras atividades, mas ainda falta a conclusão desse processo.
Ou seja, vocês estão com essa responsabilidade, mas isso não se refletiu ainda em salários, em remuneração?
Exatamente, pelo contrário, porque em razão desse processo, né, que se iniciou lá nas negociações de 2011 e começaram a ter efeitos a partir de 2012, a forma de remuneração da nossa carreira, ela foi alterada para a forma de subsídio. Com isso, hoje, nós não podemos receber vários adicionais, como, por exemplo, hora extra, adicionais noturnos, adicionais de insalubridade, e isso impacta fortemente, né, o nosso trabalho, pois muitas atividades nossas são realizadas nos finais de semana, noturno, como, por exemplo, as atividades de fronteiras, atividades de serviço de inspeção de frigoríficos, por exemplo. E questão de insalubridade, pois nós também atuamos bastante em áreas com riscos, né, de saúde humana.
Mas então, quando vocês trabalham nesses horários, como é que é a remuneração de vocês?
Não há nenhuma remuneração. O que há é um chamado banco de horas, mas que muitas vezes, pela falta de pessoal, a gente não consegue depois compensar esses horários, né? O pessoal nosso que trabalha principalmente nas regiões de fronteira e nos frigoríficos, eles não conseguem cumprir esse banco de horas, ter essa compensação, pois não há pessoal para cobrir. E nesse caso implicaria você estar com as fronteiras abertas, né? Um horário que não teria ninguém, ou você ter que impedir uma empresa, um frigorífico, por exemplo, de abater durante todo um final de semana, durante todo um período noturno, pela falta de pessoal nosso, que é obrigatório dentro dessas instalações, em várias dessas instalações.
Então explica pra gente como que é exatamente o que vocês trabalham. Vocês acompanham todos os abates?
Até pouco tempo, a presença do auditor era obrigatória em todos os frigoríficos que têm o selo CIF, por exemplo, né? Nós atuamos em várias áreas, área animal, área vegetal, fronteiras, portos, aeroportos. Nós atuamos nas negociações internacionais, como adidos agrícolas, são várias as áreas. Especificamente dentro no caso dos frigoríficos, né, havia até então a obrigatoriedade da presença. Essa obrigatoriedade, ela está sendo modificada com a edição da Lei 14.515, conhecida como Lei do Autocontrole. Mas para que isso aconteça, né, são várias etapas que têm que ser cumpridas pelas empresas, e isso é um processo longo. Além disso, todas as unidades de frigoríficos que são destinadas à exportação, por conta dos acordos internacionais, eles obrigatoriamente têm que ter a presença de um auditor agropecuário. Então, sem a presença, o processo, né, de abate deve ser imediatamente interrompido. Né? Uhum. E isso impacta diretamente, tanto, né, a questão do desempenho da empresa, quanto a questão de geração de empregos e tudo mais.
Porque o que vocês avaliam quando está ocorrendo um abate? Vocês avaliam as condições sanitárias?
Então, especificamente no caso das inspeções de produtos de origem animal, como nós chamamos, desde antes do recebimento, né, dos animais, todo, há uma condição que os fornecedores devem cumprir, né, em relação à sanidade do rebanho, né, vacinação, toda a questão que deve ser cumprida. Quando os animais chegam ao abate, é feito também uma avaliação das condições desses animais, condições de saúde, condições de estresse, bem-estar. Depois disso, passa-se, né, para o processo de abate, onde são avaliadas também outras questões relacionadas à forma como o abate é executado, né, as condições de carcaça desses animais, de saúde, são recolhidos materiais para realização de exames. E quando o produto é certificado ao final desse processo, né, tudo já foi avaliado para que o consumidor tenha a garantia de que esse produto que ele vai receber, que tem esse selo, né, de inspeção federal, o CIF, ele garanta, né, uma condição de segurança à população e também, no caso de cargas à exportação, né, para que não haja nenhum tipo de problema da chegada desse produto ao mercado exterior.
E como é essa mobilização que vocês estão realizando, a operação reestruturação? Ela não é uma paralisação, né?
Não. Nós não estamos. Não é intenção nossa chegar a esse ponto, né? Nós acreditamos que a negociação com o governo vai avançar, até porque, como eu disse, né, é uma proposta de trabalho, uma proposta de desenvolvimento que foi elaborada junto com esse mesmo governo, né, lá ainda em 2011, 2012, avançou nas negociações de 2015, e tanto que em 2015 nós tivemos uma negociação em que várias carreiras, né, aderiram a uma proposta de reajuste parcelados em 4 anos, e nós, por conta dessa negociação, aderimos a uma proposta de apenas 2 anos de reajuste, porque a ideia era que haveria essa rodada final, né, lá por volta de 2017, para ter efeitos em 2018. Com o impedimento da então presidente Dilma, né, a mudança do governo, essa proposta não foi concluída, mas acreditamos sinceramente que isso vai se dar nesse momento. Então, no momento, não há paralisação da nossa categoria, o que há é uma mobilização preventiva, vamos dizer assim, né, para que o nosso pessoal esteja preparado caso haja uma mudança de entendimento do governo, a gente possa imediatamente agir da forma como os auditores agropecuários entenderem ser necessário. Mas todos os impactos sentidos até então, eles não se dão por uma paralisação, e sim por efeitos da falta de pessoal e da nossa intenção de não mais, né, executar algumas atividades que estejam causando prejuízo a nós, aos auditores agropecuários, por conta dessas situações que eu te expliquei.
Então quer dizer que não é uma paralisação, mas alguns serviços não estão sendo executados ou estão levando mais tempo para serem executados?
Muitos dos serviços estão levando mais tempo, né, para serem executados, não porque estamos nos recusando, não porque estamos deixando de fazer, mas justamente porque estamos deixando de atuar de formas que não deveriam estar sendo executadas, de forma que não deveria estar sendo executada com pressa, né, sempre buscando o cuidado que a gente tem. Não atuando em horários em que o auditor não vai receber por isso, onde ele não vai ser recompensado, né? Entendemos que isso é até uma forma de enriquecimento ilícito do governo, né? Quando ele recebe o nosso serviço, mas não nos compensa por isso. Apesar de recebermos por subsídio, mas esse, como eu disse, esse processo, essa mudança veio em decorrência de um plano que deve ser concluído. Então, por isso, nós adotamos essa postura de fazer o governo compreender da importância de sermos atendidos agora.
Dentro de todas essas atividades que vocês realizam, existe alguma em especial que é considerada essencial e que não pode deixar de ser executada, seja em qualquer horário?
Olha, nós temos várias atividades que são consideradas essenciais. Isso foi claramente evidenciado durante a pandemia, né? Quando nossa atividade esteve entre as elencadas lá no decreto à época, né, que definiu as atividades essenciais. Nós atuamos diretamente com a qualidade dos alimentos consumidos pela população. Tudo que você consome em qualquer momento, Natal, Ano Novo, no dia a dia, na Páscoa, no Carnaval, todos esses alimentos, bebidas, carnes, ovos, leite, sucos, arroz, feijão, todos esses produtos, direto e indiretamente, passam pelo nosso trabalho. Tanto na produção quanto na importação. Então, o produto que vem importado também passa pela nossa avaliação para garantir a saúde da população. Mas também executamos atividades relacionadas, por exemplo, à qualidade dos insumos agropecuários, né? Fertilizantes, defensivos, medicamentos veterinários, todos esses produtos que são utilizados pelo produtor rural para que ele tenha uma produção adequada. Também fazemos, por exemplo, a atividade que eu te falei de adidos agrícolas, que fazem abertura de mercados. E essa atividade não pode parar, né? Porque qualquer interrupção de um processo de negociação internacional pode se refletir, né, no adiamento, né, ou na paralisação de uma negociação que teria impactos positivos muito grandes para o país. E nós nunca deixamos de executar essa atividade, pelo contrário, no caso dos adidos agrícolas, por exemplo, nós estamos negociando diretamente com as representações de outros países, e você vê aí pelas notícias como isso tem avançado e como o mercado tem aberto para os produtos brasileiros. E isso gera um impacto indireto na geração de empregos, né, na geração de divisas para o país e tudo mais. Daí vem a essencialidade do trabalho nosso.
Em relação aos impactos da operação reestruturação, aqui na região noroeste, norte-noroeste, há, por exemplo, cargas de aves, de bois, esperando por pareceres de auditores?
Lembrando sempre que, assim, não há nenhum impacto diretamente dessa ação nossa, dessa operação, vamos dizer assim, né, no momento, sobre cargas vivas. Não há nenhum impacto sobre o usuário que procura a nossa unidade para, por exemplo, passaporte para animais, né, quando vão viajar para o exterior, uma coisa assim. Não há nenhum impacto nesse sentido. Toda prioridade está sendo dada a esse tipo de trabalho nosso. Então, não há risco nenhum para animais vivos e tudo mais. O que há, sim, né, é algum impacto. Mas muito desse impacto já sentido, ele não vem da nossa operação, ele já vem da falta de pessoal, né, que nós chegamos a ter, para você ter uma ideia, 4.200 auditores, numa época que o PIB do agronegócio, vamos dizer assim, o PIB não, né, o PIB do agronegócio era menos da metade do que é hoje. E hoje, de 4.200, nossa equipe, né, foi reduzida para menos de 2.200 auditores.
No país ou no Paraná? No país ou no Paraná?
No país todo. Então você vê um país do tamanho como o nosso, com empresas, com o setor agropecuário sendo, né, tão importante para a nossa economia e para, né, emprego, socialmente falando. Nós temos hoje menos da metade do trabalho, nós executamos um monte de atividades, nós coordenamos todo o trabalho dos estados brasileiros na parte de defesa agropecuária. Então, assim, com essa equipe, está ficando cada vez mais difícil. E a falta de pessoal acaba deslocando muitos profissionais que estavam, né, em atividades corriqueiras ali de atendimento para acabar executando muitas vezes atividades burocráticas. Porque além, né, de estarmos sem auditores, nós estamos sem técnicos de fiscalização agropecuária que estão junto conosco nesse trabalho, nessa mobilização. Também estamos sem administrativos, então muitas vezes nós temos que parar nossa atividade técnica, nosso atendimento ao público, para executar atividades administrativas, envio de documentos, postagem, né? E isso acaba atrapalhando fortemente E nós já detectamos situações em que isso pode causar prejuízo diretamente ao setor produtivo.
Então esse número é muito pequeno, né? Um número muito pequeno para uma situação muito delicada, né? Que quando a gente fala em sanidade animal, a gente está falando também de segurança nacional, né? Uma questão de sanitária muito importante, né?
Sim, além da saúde da população, tem a questão econômica, né? Então é um setor muito importante e com impactos diretos, mas a gente continua executando. Nós temos também esse trabalho, é complementado por um trabalho dos órgãos estaduais de defesa agropecuária, mas que também muitos deles estão com os quadros reduzidos, e isso acaba gerando um impacto também para nós, porque nós temos que muitas vezes cobrir espaços, né, que deveriam estar sendo executados pelos estados. Para você ter uma ideia, no caso da área vegetal, por exemplo, no Paraná, no toda a metade oeste do estado, ela não tem um agrônomo do Ministério da Agricultura. Né? Só ali nos postos de fronteira, né, que são atividades que exigem a presença permanente ali do pessoal, eles não podem ser deslocados para fazer atendimento em demandas no interior do estado. Então, isso no estado do Paraná, por exemplo, é gravíssimo. Maringá, nós chegamos a ter 7 agrônomos trabalhando na região, hoje nós temos 1 apenas.
Nossa, e essa operação começou em janeiro, vai até quando? Vocês têm alguma expectativa aí de finalização dessa conversa com o governo federal? Existe alguma reunião marcada?
Olha, existe uma reunião marcada para a próxima quinta-feira da semana que vem, né, dia 15, às 15 horas, lá no Ministério da Gestão. Nós temos a expectativa de que haja, né, uma proposta positiva para nós. Nós já temos o convencimento dos nossos negociadores, do governo, nas conversas e reuniões anteriores. Há uma questão limitante, a gente sabe, que é a questão orçamentária, né, que o governo tem trabalhado aí com bastante delicadeza aí por esse lado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que as propostas têm vindo para outras carreiras, algumas têm atendido as demandas delas, outras não. Há uma proposta em estudo do governo federal de agrupamento, né, de carreiras, para que haja uma harmonização do até para facilitar esse trabalho de gestão e de negociação, né, com as carreiras. Hoje o governo diz que, se não me engano, são mais de 150 carreiras, e eles querem agrupar em torno de 20 blocos para facilitar esse processo. E nós temos a expectativa de que esse processo também seja positivo para nós, de forma que a gente esteja realmente agrupado com as demais carreiras de diretoria federal, porque nós somos hoje a única que está fora desse grupo, vamos dizer assim.
Uhum. Certo. Então, ok. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia.
Obrigado, Luciana. Obrigado, ouvintes da CBN Maringá. Bom dia a todos.
Nós vamos continuar, então, acompanhando esse assunto. Vamos tentar falar com o Ministério da Agricultura também para saber o posicionamento do governo federal em relação a esta operação, uma operação que acontece em todo o país, né? E nós conversamos, então, com Roberto Siqueira Filho, que é auditor fiscal federal agropecuário aqui no Paraná, e nos falou, então, sobre o objetivo desta operação reestruturação, uma mobilização de servidores fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura.